Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Ilumicast, o podcast do Iluminerds. Eu sou o Joker, o Palhaço, e hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ajudar muita gente que está começando a fazer isso agora. Não é sexo. E para falar sobre isso, vou primeiramente apresentar meus amigos na mesa. Ele que defende a noite com o seu colã vermelho e preto, Ebony Spider-Man.
Azul escuro, porque vermelho e preto é coisa de flamenguista e isso é uma coisa que eu não admito.
E também um raio amarelo nas noites de Birigui, o homem mais rápido do mundo, o Flash.
É, você deve estar falando de outra pessoa, porque eu sou Flash inverso, não é? É o oposto do que você está imaginando.
Ele, diretamente do Rio de Janeiro, o bêbado que nós mais gostamos, Diego Ramesh.
Olá, queridos, como vocês estão? Estou bem, obrigado por perguntar.
E é nesse espírito que a gente vai falar hoje sobre como fazer um podcast. Se você está ouvindo a gente agora e gostaria de ter o seu próprio podcast, a gente vai dar algumas dicas aqui de como que a gente aprendeu a fazer, com quem a gente aprendeu a fazer e como a gente tenta fazer também, né? Esse é o tema do podcast de hoje, podcast que começa agora.
Antes disso, eu quero trazer uma discussão.
Não interessa.
Em meia montanhas existe um vale. Nesse vale, uma pequena abertura revela uma sala de reuniões. Os Iluminers se encontram para gravar o Ilumicast.
Vamos começar então primeiro com a identidade do podcast. Eu acho que a gente precisa saber o que, que a gente quer, o como que a gente quer que isso se desenvolva, pra depois, então, começar a criar em cima disso, né?
É importante falar também, cara, que o Ebony vai entrar na identidade. E, na minha opinião, a edição também dá muito da identidade do podcast, do que ele é proposto. Sim. Eu acredito nisso, né? Por exemplo, se for um podcast mais sistemático, vamos dizer assim, mais sério, a edição vai ajudar aquele podcast em chegar na pessoa que é pra chegar aqui. O podcast é mais bobeira, então a edição pode dar... Depende muito do editor, depende muito também da identidade que o Abner vai falar agora.
O Ilumicast, ele, como ele nasceu no Iluminerd, o Iluminerd ele tinha inicialmente uma pegada analítica, né, tanto dos assuntos, a ideia era de levar o para esse lugar também. E eu não concordava com isso, né? Porque até porque eu conheci de maneira mais... mais pessoal, né? Mais um a um. Então eu via que a pessoa era muito mais, e ainda mais em time, né? Em equipe, ele era muito mais brincalhão, mais zoeira. Então eu sempre bati de frente com essa ideia de podcast como algo educativo versus podcast papo de bar, que é encontro de amigos.
Assim, a gente tem vários tipos de podcast hoje, né? A gente tem dos tipos mais sérios, pro humor, que tem várias vertentes aí, né? Vários assuntos. Ele tem... você pode encontrar podcasts que tenham um tema que é o principal do podcast, né? O podcast foi desenvolvido para aquele tipo de assunto, mas onde ele tem várias outras ramificações, né? Então, o primeiro passo seria identificar a identidade do que você quer fazer do podcast, né? O segundo passo, eu acho que é reunir as pessoas com quem você tem entrosamento, né?
Também depende muito do que você quer fazer em relação, por exemplo, se você já tem um site, se você quer vincular um podcast àquele site, você tem que entender também o que o seu site está falando. Por exemplo, você falou dos podcasts que você corre atrás, são podcasts quadrinhos, cultura nerd, e provavelmente já são de sites que já lidam com isso. Não adianta você ter um podcast física quântica e você quer falar de patins na lagoa, sacou?
Agora também não sei se eu vou estar mudando de assunto, tá? Que a ideia de podcast, na verdade, é de um grande marketing, de Nerdcast, que teve essa experiência, né? Eu queria saber de vocês, se vocês tiveram essa experiência também.
Puta, não sei, não entendi também o que você quis dizer, cara.
Eu acho que eu entendi o que o Abner falou. É, você tem o site e aí você cria o podcast, e esse podcast ganha muito acesso, mais do que o seu site normalmente tem. E aí ele vira uma vitrine pro seu site. E a partir daí você pode fazer comerciais, fazer jabá, etc. Atraindo tanto o público novo pro seu podcast e pro seu site, que aumentou o nível de acesso por causa daquele podcast. E também para anunciantes novos, que vem que tá dando certo, que é uma coisa que tem muita gente ouvindo. Então ele quer botar o produto dele para ser anunciado ali. Acho que foi isso, foi, Ébora?
Sim, e não só o site, né? Mas de repente produtos que você venda ali no próprio site, né?
Exato, exato.
Podcast é mais uma... É algo para complementar ali, entendeu? Mas não é o carro-chefe. Depois desse processo de você saber o que você quer, acho que tem um entrosamento com algumas pessoas que você já conhece. É um bom segundo passo, né?
Não, isso é verdade. Uma vez eu vi, acho que o Audiofobia falando que é importante você chamar uma pessoa pra gravar, que você possa chamar ele de filho da puta e ele não ficar puto contigo.
Pelo menos uma pessoa, além de você, precisa ser regular, sabe? Precisa ser uma pessoa que apareça regularmente nos podcasts. Sim, porque sim, sim. Vai ser aquela pessoa que vai ser o seu link de piada, entendeu? Vai ser aquela pessoa que vai mostrar para os outros que o host e aquela pessoa são como se fossem duas caras registradas do podcast, então eles vão interagir entre eles muito mais bem elaboradamente do que com os outros. Os outros seriam convidados, entendeu?
É até por isso, assim, você não precisa ter um grande elenco para gravar o seu podcast. Você pode ter você mais uma pessoa, entendeu? Tem o seguinte, tá? O host ou apresentador, ele precisa ser um cara que ele tome a frente o tempo todo e consiga fazer essa interação com todo mundo, tá? Ele precisa ser um cara mais...
Não perca a mão,
né? E é claro, isso no primeiro momento, nos primeiros podcasts, sei lá, pode acontecer de você não ter aquele entrosamento, mas disso só vai pegar com o tempo mesmo. E é claro, se você vai entrevistar alguém, você vai ter que estudar sobre aquela pessoa, entendeu? A gente aqui no Illuminerds sempre tem alguém fora desse nosso grupo aqui. A gente meio que já fechou esse grupo aqui, sempre vai ter esses caras, preferencialmente, né? A gente vai chamar outras pessoas, mas é sempre importante você chamar alguém que saiba do que tá falando do assunto. A gente aqui nem sempre sabe, né? Do que a gente tá falando.
Bom falar que não precisa ser um especialista no negócio. Pode ser um cara que curta o assunto e por curtir ele tá por dentro.
Então, aí é que tá. Aí a gente volta naquele lance da identidade do podcast. É claro, se você vai fazer um podcast médico, né? É bom que tenha um médico no elenco, né?
Lógico.
Né? Quando você vai fazer um programa de TV, o apresentador não necessariamente precisa saber do que ele está falando. No entanto, ele tem as muletas ali ao lado dele, fazendo aquele papel, entendeu?
Só que no caso de um apresentador de programa, não é ele que prepara o... Tem todo o roteirista, tem o diretor, tem todos os outros caras que fazem a pesquisa.
Que também não são especialistas no assunto. Não precisam ser, na verdade.
Exatamente. Não são. E não precisam ser, foi o que eu falei.
Existem profissionais que não sabem o que estão fazendo ainda, entendeu? Então, assim,
verdade.
Entrar nessa discussão de que a pessoa tem que saber, cara, não sempre vai acontecer.
O host tem que fazer, entendeu? Pegar, encerrar e cortar na hora que precisa e deixar andar na hora que precisa, tá?
O Joker faz muito isso comigo, que eu interrompo ele toda hora, como eu acabei de fazer.
Eu faço isso, eu fiz isso menos com o Flash até hoje, porque as participações dele tem vindo de uma frequência de pouco tempo atrás pra cá, né? Mas eu faço com o Ebony, faço com você e quero fazer com todo mundo.
Essa fala com a trilha sonora certa fica...
Meu Deus do céu, lá vem o tarado do Flash de novo, cara.
Mas você vê a diferença, às vezes, por exemplo, no meu caso, entre ser o host do meu podcast e ser um participante de um outro podcast. No começo, quando eu participava de outros podcasts, eu ficava mega calado, falava mega rápido. Depois, quando eu me solto com a galera, eu já faço estrago. Aí as pessoas não me chamam mais, tem um problema. Mas enfim.
Data de validade, né?
Bom, a gente já falou então da identidade e a gente falou do elenco, né? Quem você precisa ter e de que forma, tá? Mas quantas pessoas você precisa ter um elenco para gravar podcast?
Bom, então, quando eu comecei a fazer, eu fazia pelo meu blog, né? Não sei se pode falar o nome dele aqui, mas enfim.
Todo mundo já falou o dele, você não vai falar o seu.
Eu fazia pelo Os Piratas da Literatura, né? Então era um blog sobre literatura, E aí, pra quando eu comecei, eu já tinha fechado entre mim e mais duas pessoas, que era pra ter três pessoas já, que pra ficar sempre três, pra ter uma conversa legal, né? Porque duas pessoas poderia ficar muito chato, então eu já fechei com mais duas, além de mim, que é pra ficar três e ter uma conversa de boa. Só que aí entra o problema, né? Porque além dos três, a gente sempre tentava pegar mais uma ou duas pessoas pra revezando, né? Então pra ficar de...
Ficar de reserva ali, né? De stand-by.
Não, quando você convida, você é convidado. Aí, só que o problema é, quanto mais pessoas tem no grupo, mais difícil pra gravar.
Exatamente.
Você precisa... de o tempo em que todo mundo possa gravar, e aí quanto mais pessoas, mais compromissados, mais compromissos tem, e aí mais difícil de organizar um dia certinho. E aí, se for ter a periodicidade do podcast, quanto mais pessoas, pode ficar mais difícil de manter a periodicidade. Porque era difícil de conciliar o tempo que nós três tínhamos com o tempo dele, entendeu?
Mas o convidado é mais tranquilo, o problema é que são quando os fixos não estão podendo, aí é um problema mesmo. Eu acho.
Não, o maior problema é quando você marca com os fixos e eles não aparecem.
Isso. Vulgo também. Última tentativa, que estávamos eu e enfim.
Qual seria o próximo passo depois de você montar o elenco? Você ter um tema, né? E de preferência, uma pauta que alimente esse tema. Não que a gente faça isso, né? Mas são fundamentais.
Tá aí uma coisa que eu tenho dúvida, Joker. O que é um bom tema pra você? Você sempre fala disso e eu ainda não sei o que é um bom tema pra você.
Ó, eu não gosto, eu detesto o podcast de ficar falando assim, vai Ebony, sua vez, fala sobre tal coisa. Qual mês do ano você mais gosta? Aí você fala, eu gosto do mês de fevereiro, porque o mês de fevereiro tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Ah, tá bom Ebony, obrigado. Fala você, Uramesh. Eu gosto do mês de agosto por causa disso. Cara, eu detesto podcast assim, mas algumas vezes a gente faz porque é fácil, né?
Não, eu fazia muito isso. Eu pegava, fazia a mesma pergunta pra todo mundo, e, né, tipo rodada. E depois, com o tempo, eu comecei a ver que isso era muito chato, cara.
Eu acho chato, mas é fácil, tá? É a maneira fácil de fazer podcast, assim... Se você quer. Pra você fazer um podcast, primeiro podcast, você fazer sua tentativa, fazer seu piloto, é uma ótima fórmula pra fazer, entendeu? Só que com o tempo acaba ficando chato. Eu gosto de podcasts onde você. Eu tô falando, e nessa que eu tô falando sobre um assunto, o Ebony já me interrompe pra continuar esse assunto, pra enriquecer o assunto. E nisso a gente começa a discutir, o Uramesh entra. Então assim, eu gosto daquilo que aquilo vira uma grande discussão, tá? Eu gosto quando aquilo tem fundamento, sabe? Quando o que a gente tá falando só enriquece o assunto, né? Até que a gente consiga pular pra uma próxima vertente, né? Pra um próximo assunto dentro daquele contexto, né?
O que eu tava falando antes desse negócio da... Desculpa, o Zoar não chamou aqui. Eu vou mostrar o microfone.
O Ranger bêbado.
O que você tava falando do lance de você chamar as pessoas é até mais fácil pro host, pra você, pra ele poder controlar o tempo, né? Tem muito podcast que ele cria essa ideia que tem que ter um tempo de gravação. Eu já gravei com uns podcasts que, pô, passou de 1h10 e o cara fica maluco, tem que terminar. E essa forma que você tá falando ajuda pra quem tá iniciando pra poder ter um tempo mais ou menos de como ele quer fazer o podcast. Uhum. O tempo, né?
Tá. Exatamente. E esse formato de rodada é muito fácil. Eu já cansei disso, né? Mas pra quem começa um podcast é ótimo. E é um tema fácil, com um script tranquilo e simples de se fazer. Então, dá pra fazer um podcast só assim, né? Mas eu acho chato que com o tempo você acaba cansando disso. Depois que a gente tem o tema e a pauta, né? Depois, daí pra frente, é só conversa, você tem que saber o que você vai querer. Só que aí entra uma outra coisa. Tempo de podcast, como o Uramesh estava falando agora, tá? Qual o tempo bom pra um podcast?
Aí vai depender do ouvinte.
Eu não sei, cansa, cara. Porque assim, a conversa vai a 3 horas, cara. E por mais que eu goste, 3 horas, por mais que eu more longe dos lugares, né, por mais que eu more, sei lá, né, que eu de casa pra faculdade demore muito, não existe um lugar, não existe eu ter 3 horas de um dia pra ficar ouvindo podcast direto, entendeu? Então fazia, né, em doses homeopáticas. O que acabava sendo ruim pra experiência.
Então, como o Ebony falou, depende muito do tema que você tá ouvindo, de como é o podcast. Eu não me incomodo de ouvir um podcast de 1h40 até 2 horas. Já passou daí, já fica maçante.
Independente do tema, 3 horas é muita coisa, né? 2 horas é muita coisa.
Eu acho um podcast de 1 hora... Eu acho que ele passa rápido, entendeu? E dá pra falar bastante coisa, né? E você tem material pra editar também, né? Então, se você gravar um podcast de 1 hora, vamos supor 1 hora cravada, você vai ter aí tranquilamente 50 minutos de podcast falado tranquilo, né? A menos que você faça algumas outras inserções ali no meio, sei lá, né? Leitura de comentários, etc. Mas 50 minutos é um tempo legal de podcast, e 1 hora é 1 hora de gravação, de conversa, tá ótimo, né? Se passa muito disso, começa já a ficar chato, né? E dependendo do tema também, já começa a entrar em assuntos que você já não se interessa tanto. É muito diferente de um vídeo no YouTube, por exemplo, né? É diferente porque eu gosto de vídeos mais rápidos, né? Eu particularmente gosto de vídeo rápido, que eu não preciso ficar ali 1 hora acompanhando. Afinal de contas, se eu quiser acompanhar um programa, né? Eu vou lá na televisão e assisto um programa, assisto uma série e tal, etc. E isso aí tem que gerar muito conteúdo pro videoblogger, né? O podcast não, você pode fazer várias coisas dentro de 1 hora, né? E você tá indo de um lado pro outro, ouvindo o que a gente tá falando.
Exato. Sim, exato. Sim. E uma coisa também importante, cara, que eu acho que é bom a gente falar, é a vibe da galera que tá gravando. Porque você chama as pessoas pra gravarem, e elas, o tema é legal, quero participar, tal, não sei o quê. E às vezes o cara também tá numa outra vibe, alguém solta alguma coisa e já puxa outro tema aí, fudeu.
Tem podcasts com menos, assim, com 30 minutos, né? Mas eu acho que é um tema muito objetivo, assim, né? Quando você vai falar, sei lá, de um produto, né? Quando você vai falar de um livro, quando você vai fazer... Né, falar de um jogo, especificamente, de um quadrinho. Você pode levar 30 minutos, que é o suficiente, né?
Essa era a minha pergunta, né? Drops, né? Porque agora todo mundo pensa, tem essa ideia de drops de podcast. Vocês... gostam ou não gostam?
Aí vai depender do tema.
Eu ia falar isso agora, porque assim, normalmente drops são temas curtos que você não tem muita coisa pra falar. Normalmente é daquilo que você viu uma notícia, que você tem aquela notícia, ela para ali e tem que esperar outras informações, né? Eu acho legal porque você faz uma coisa que é rápida, é, o cara ouve rapidinho e não acumula no cara, não perde tanto o tempo dele. Vai na mesma pegada do vídeo do YouTube, entendeu? É, eu gosto quando tenho algum tema que me agrade. Pra gravar, eu prefiro temas mais longos. Por quê? Porque eu gosto da discussão. A identidade, já temos o elenco, já temos o tempo podcast, temos o tema já, né? Mas como é que eu faço pra gravar? Tem o lance da técnica, né, cara? Eu aprendi sozinho, né? Eu fui atrás, fui ouvindo como é que eles faziam, o que o cara falava ali, que editava e tal. Como eles usavam isso? Como é que vocês aprenderam isso?
Cara, o meu foi bem roots. Eu fui atrás, mas não fui atrás dos caras. É, quando a gente fazia rádio, que eu queria fazer vinheta pra rádio, eu baixei o Audacity, que é o pai de todos os iniciantes. Escutem esse nome, Audacity.
É muito simples mexer nele.
Depois que você aprende a mexer no Audition, ele virou um lixo, mas ele é a melhor coisa que você tem pra iniciar. E aí eu fui atrás de algum programa pra fazer edição de vinheta pra rádio e descobri o Audacity. Aí eu comecei a pegar alguns tiques ali de edição com áudio, musiquinha de fundo, etc. Quando eu fazia rádio, um cara me passou um programinha que ele grava tudo que tá acontecendo no PC, tanto o áudio quanto o microfone. Eu posso desmarcar meu microfone se eu quiser. E aí ele me passou, aí quando a gente decidiu fazer o podcast, já tem um programa, beleza, aí foi. Só que existem outros programas que as pessoas usam, eu não lembro, não sei os nomes agora. Mas que depois, quando o programa que eu uso começou a dar um tilt, eu fui procurar também em tutoriais do YouTube, procurar saber quais programas gravam de Skype, quais programas gravam o que tá rolando no PC, usar o Stereo Mixer, que também é uma parada que a gente usava na rádio. E aí foi tudo YouTube, cara. YouTube, internet, fórum, tudo tem que correr atrás. Eu corri atrás pra caralho.
Né? É que hoje tá mais fácil, né? É, você já tem tudo pronto lá. É, quando eu comecei, não tinha essas coisas, não tinha tanto vídeo no YouTube mostrando essas coisas, né?
O Joker falando parece velho, né? Na minha época, mas eu comecei.
Mas é verdade.
Mas tu começou a editar quando, Joker?
Cara, eu editei o meu primeiro podcast 2006, 2007, eu acho, cara. O YouTube tava começando, né? Então não tinha esses caras fazendo vídeo hoje. A pegada era mais podcast mesmo. É, Boni, como que você teve a ideia do podcast, cara? Ou você já pegou essa parada pronta?
Eu já participava do Notas Nerd e, assim, cara, a minha experiência com o podcast foi muito ruim com relação à gravação. Ainda é, né? Eu não disponho de uma internet tão generosa. As pessoas me chamavam, mas já sabendo dessa minha limitação.
Até que a gente canse, né?
É, né? Eu não sei por que até hoje vocês... é porque eu chamei. É porque eu que chamo, entendeu? Eu chamei vocês, aí enfim, né? Vocês não me jogam, tá certo.
Eu já acostumei, eu tô de boa.
Mas enfim, então a gente tem esses aparatos. Existem outros aparatos que fazem coisas magníficas, assim. Tem uma mesinha de áudio que você liga tudo ali. Cara, aquilo é uma maravilha, entendeu? Só que depende do seu investimento. Quais são as condições que você precisa ter para poder gravar esse podcast, né? O Uramesh tem uma história disso aí, né, Uramesh?
Eu tinha aqui um estúdio, entre aspas, que era a casa aqui da frente, que não morava ninguém. Então eu puxei um cabo de 30 metros não eram 30 metros, mas era um cabo bem grande de rede para poder conectar o estúdio, porque o Wi-Fi não chegava lá. E o problema desse estúdio era que ele era de frente para a rua, então o vagabundo passava de moto direto. É importante você se atentar a você ir para um local onde você esteja confortável, você não prejudique a edição com barulhos de microfone, e também para que não tenha barulhos externos. Por exemplo, onde eu gravo, é uma cozinha improvisada numa varanda, porque eu tô fazendo obra aqui em casa. Mas é, toda vez que eu gravo, sempre tô com um mouse em cima do mute. Então ele sai pra ir fazer alguma coisa e tem o barulho da família toda dele, da TV, do ventilador, abraço Flash, no fundo. E isso é um problema porque, dependendo de como você vai gravar o seu podcast, isso vai acabar, de repente, destruindo toda aquela gravação.
Melhor pra você fazer é, vá num lugar onde você não tenha tantas interferências.
Cara, e quando... A gente já teve essa experiência de pessoas que bocejam no meio da gravação, que dá aquelas fungadas, que cofre, que vai lá no banheiro, dá descarga, né?
A gente já falou dos equipamentos, né? Que é importante ter os arquivos, os programas para você editar e etc e tal, para você gravar. É bom você também ter um microfone, tá? Como eu falei, o meu microfone, o primeiro microfone foi um de R$6 e funcionou muito bem. É claro, né? Com um microfone mais sofisticado, vai ter um som muito melhor. Se você comprar um específico para aquilo, ele vai funcionar bem, né? Mas você vai ter que ajustar algumas coisas. Dá toda a mágica pro podcast. Eu acho que ela é responsável por 50% do podcast, né? Afinal, porque assim, toda hora vai ter alguém fazendo ou então fica aquele silêncio no meio.
Tá. Né? Deixa eu ver. Tá. É.
Né?
Então assim, é muito importante que você preste atenção na hora de editar e arranjar alguém pra fazer isso. É bonito, edição. O Ebony tá aprendendo a fazer edição agora, né? É sempre bom que todo mundo saiba editar.
Mestre Joker que tá me ensinando agora. Eu ia conseguir editar meio podcast. Olha só, que bacana. E o Billy, né, das gravações antigas, ele deve estar aparecendo aí. Ele vai aparecer aí em algum momento, sabe Deus quando. Ele fala muito que o rosto é bom que o rosto saiba editar. Até, né? Justamente para que ele tenha essa noção de facilitar a edição.
A gravação bruta, ela é muito grande, muito cheia de defeitos. Mas, graças à edição, você pode fazer aquilo mais de uma vez, né? Se você quer que saia do seu jeito, dá toque pro editor, tipo, editor, ó, essa parte aqui, corta, não vai entrar. Ó, tira aquilo lá, não vai ficar bom. Caso não seja você que vai editar, né?
O Joe que vai se identificar comigo quando eu vou falar disso é quando você, na edição, você faz uma piada com a edição e que a piada fica boa, cara. Se é o seu intuito fazer aquela piada. O podcast tá um saco, tá chato, tá informativo, mas falta alguma coisa. Aí alguém fala alguma coisa, caralho, posso fazer isso. Aí tu mete uma piada e, cara... É tão gratificante depois. Caralho, foi muito bom aqui, né? Já comentaram comigo algumas vezes. Poucas vezes, na verdade. Dá pra contar no dedo nos dedos de uma mão do Lula, mas enfim. Cara, isso é gratificante pro editor. E o cara que edita, o Joker, de novo, assim, se ficar comigo, quando ele ouve um podcast que não tá bem editado, ele fica puto. Porque, caralho, o que esse cara tá fazendo? Cara, a coisa que mais irrita pra mim no mundo é quando eu vou ouvir podcast. Isso é uma dica pra vocês aí, ouvinte. É quando o fade out dura meio segundo. Tá rolando aquela música lá no último volume, de repente ela cai. E aí, beleza? Tudo bem, pessoal? Cara, dê um fade out, um fadinho decente. Aquele tempo, aquele espaço, cara, pelo amor de Jesus Cristo.
Só explicar que fade in, fade out.
Ah, sim, claro.
Fade in é aquele lance quando a música começa abaixo e ela começa a subir, né? Começa a subir o volume pra ficar.
Geralmente no final de um bloco, né?
Isso, né? Não, no começo, né? Tanto faz.
Fade out é no começo, fade in no final.
Isso. E aí, no fade out, sei lá, a gente tá conversando aqui e aí a gente vai pular pra um outro assunto. Então a gente coloca uma música ali no meio ou aumenta o tom do BG, né? Que é o som de fundo, né? O background. faz um fade out só, e depende do momento você é foda. Que editor tem que ter feeling, cara. De uma coisa que editor precisa
Exato.
Ter é feeling, Exato. Entendeu? Isso ou você pega com o tempo, né, ou você já quando pega. Eu foi assim comigo. Quando eu peguei o podcast pra editar, eu gosto de ser perfeito naquilo ali, entendeu? Eu sou muito crítico, então eu sei o tempo certinho da música, aonde ela vai baixar, onde a música, o áudio de fundo te dá a oportunidade de abaixar e de subir, né?
Exato, essa oportunidade muito importante, Gil. Os caras às vezes eles colocam a porra da música, aí do nada ela acaba. Não é assim, mesmo com o fade-in no tempo certo, ela acaba do nada. Você tem que ter a oportunidade para fazer ela acabar.
Exatamente, cara. Você pode usar o fade-out como muleta para isso, né? Por exemplo, a gente vai colocar aqui no final do podcast a música de fundo, né? Então, ela pode não acabar ali, ela não precisa acabar. O melhor mesmo é que ela não encerre, né? Mas que você pegue um pedaço dela e estenda o fade-out dela até que ela vá diminuindo, 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 que ela suma.
Uma pessoa que, assim, assim, eu vou falar bem dela, eu nem gostaria de falar, mas enfim, né? Cabe. O Flash, ele é muito bom com a questão das edições, entendeu? Ele consegue fazer piada dentro do meio, às vezes a mesma piada, né? Mas inserir essa piada dentro da história.
Fazer edição do podcast, ela não é só cortar o que você não quer, entendeu? Você, não é só colocar a trilha sonora de fundo. Não é só aprender fade in, fade out. Não. Tem gente que joga efeito sonoro o tempo inteiro, entendeu? Tem hora que dá pra você usar isso. Mas usar isso o tempo todo, eu não gosto, né? Mas dá dinâmica.
A trilha sonora é muito importante, cara. Porque ela vai dar ambientação pro ouvinte. E cara, se você tá falando de um assunto sério, botar uma trilha sonora do Máscara, acho que não vai funcionar muito bem, cara.
Então, e aí tem o negócio, tem o seguinte, né, cara? É como a gente falou lá, é a oportunidade pra você colocar aquele áudio.
Exato.
Né? Você não vai colocar em qualquer coisa. E é aí que entra a porra do feeling. Até porque, se eu tiver que mudar toda vez a música por causa do tema que a gente tá, eu vou ter muito trabalho pra editar aquilo ali. Então eu deixo algumas músicas de fundo ali e beleza. Só pra ter acompanhamento pra não ficar um fundo vazio, né, morto, né?
Sim, sim. Uma coisa da abertura e do encerramento, que eu até queria comentar com você, falou lá atrás, antes de começar a gravar, é que eu, desde a rádio, uso sempre as duas músicas. A primeira pra abertura, que é a Back in Black, do AC/DC, que é muito boa pra uma abertura, porque você tá meio que chutando o pé da porta. E a encerramento eu uso aquela do Curtindo a Vida Doidado, que eu não lembro o nome da música nunca, que é tic-tica. E eu acho que combina, pra mim é uma combinação boa de abertura e encerramento.
Isso é legal porque dá identidade. Isso dá identidade pro podcast.
Exato, exato. Entendeu?
Eu gosto lá no baile. Aqui também eu gosto de editar com uma música padrão do The Hives no começo e no The Hives no final. Elas têm a ver com começo e fim, entendeu? Ela tem uma levada bacana. Mas lá no baile, a gente começa com Shutter Drill, que é uma baita música pra apresentação, entendeu? Ela te dá o tempo certinho, fácil jogar com ela, assim. E no final, tem uma música, tema, né, do baile. Entrei na feira da fruta, até porque... Tem
faz todo sentido, né, cara?
Exatamente, ela faz sentido. Durante o
podcast. Não poderia ser outro.
Exatamente. Então, dá identidade pro podcast, né?
Exato.
A edição, ela é no 50%, se não for mais aí do podcast. Tá? Basicamente... Então,
talvez no outro podcast a gente fale sobre abertura, tipo, uma vinheta pra abertura, uma vinheta pra encerramento, mas talvez no outro podcast, que também faz parte da identidade.
Sim, faz parte da identidade, isso não tem dúvida. A edição dá uma identidade gigante pro podcast.
Exato, exato. Tá.
E eu acho que a gente foi bem sucinto nas coisas que a gente queria falar de como criar um podcast. Tem outras coisas aí que você vai aprender com o tempo e muita coisa de feeling também, né? Técnicas de edição, e aí você tem que procurar um monte de coisa, como fazer aquilo. Ouvir muito rádio, ouvir muitas edições, ouvir muitos outros podcasts te dá uma ideia legal. Muito embora, eu vou ser sincero aqui, tem podcast que tem edições muito ruins e que não ajudam em nada. E agora, pra gente encerrar, tá? Eu queria falar aqui rapidinho. É sempre bom ter alguém gravando, duas pessoas gravando. Duas, três, quatro. Às vezes não dá pra contar com o seu arquivo, né? Deu um pau no seu computador, travou e você não conseguiu gravar aquele arquivo, só gravou metade. Então o cara que tá fazendo o backup, no caso, o Ramesh tá fazendo esse backup, tem o arquivo dele ali. Se o meu der alguma merda, tem o dele ali pra salvar a gente, nosso trabalho não foi em vão, entendeu? Eu acho que a gente falou bastante, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Qualquer dúvida, procurem a gente. Ou não, ou vão no YouTube.
Exato, é o que a gente tá fazendo hoje, né, cara?
É, tá. E eu acho que é isso. Vocês gostariam de dar as palavras finais dos senhores?
Uma última mensagem pra galera que vai começar. Cara, é difícil, é complicado, você vai ter muito problema. Não tô tentando desanimar ninguém, porque é divertido pra caralho você parar de noite pra gravar essa porra. Você tem que trabalhar outro dia, você tem escola outro dia. E você, cara, tem que editar, mas é divertido, é legal, é tudo, é maneiro. E, cara, aí é que tá uma coisa muito interessante que a gente não comentou rapidamente. Você vai conhecer pessoas, cara. Ebony e Joker eu não conhecia até 2 anos atrás. Talvez o Ebony, talvez 2 anos atrás eu conhecia. Mas o Joker eu conheci, sei lá, final do ano passado, alguma coisa do tipo. E você conhece pessoas que talvez não, ou talvez sim, vão agregar pra tua vida, cara. Então, cara, corre atrás. Se você quer realmente fazer isso, se tá afim de fazer isso, corre atrás. Vai dar trabalho, vai ser uma merda em algum momento, mas é divertido.
Isso é verdade, muito divertido. Ebony?
Eu concordo com o Ramesh, é algo divertido, tô me aventurando agora, mas acho que a maior mensagem que eu posso dar, nunca caçoem das pessoas que têm internet igual o Flash fez. Porque aí a gente pode se ligar, entendeu, maldito? Tomara que você dite essa, traste.
E o podcast vai ficando por aqui. Mas se você quiser mandar um e-mail pra gente, Ebony, como que o pessoal manda um e-mail pra gente?
contatos@iluminerd.com.br.
Ou então deixar um comentário aqui no nosso site. Ou então no nosso Facebook, facebook.com/iluminerds. É isso, o podcast fica por aqui.
Muito, tchau, Flash.
Muito obrigado, Ramesh. Muito obrigado, Ebony. Flash, vai em paz.
Se fuder, otário, toma no cu. Vai editar essa porra aí, seu cuzão.
Até o próximo podcast. Tchau.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Também que do Rio, diretamente do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, onde as pessoas assaltam com uma frequência incrível. Não, vou mudar essa.
Deixa. É morte natural morrer de bala perdida. Fala alguma coisa.
Meu Deus do céu.
Não, vou mudar. Não, vai que dá merda. Não, melhor não.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Europa, etc. Diz.
Rapidinho, eu já volto.
É sério isso?
O que ele falou aí?
É sério isso? Tem um negócio chamado chat.
É por causa de alguém falar, por exemplo, de me chamar e eu não tá aqui, entendeu? Só avisando.
Espera no chat. Meu Deus do céu. Caraca, é muito lento.
Espero que ele tenha botado no mute também. É importante.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Gosto da sacanagem que a gente faz ali no meio. Isso ficou muito gay. Essa frase ficou muito gay. Mas eu não quero dizer, cara. Aquela brincadeira que a gente faz ali na... Que a gente faz, entendeu?
Continua gay.
Vocês entenderam o que eu ia dizer, né?
Aquele bate-bola, jogo rápido.
Isso. Aquelas brincadeiras que...
Enquanto isso, na sala de justiça.
pra você que é editor e vamos lá, cara, porque vai ter momentos que você vai achar um saco e vai ser foda. Esse cachorro, filho da puta!
É muito café, né?
O que você falou sobre lugar de pra fazer a gravação, Uramesh?
Então, eu falei que eu tô em obra, né? Muito importante ter um lugar desse. Filho da puta, cala a boca!
Oh, droga.
Morre não, cara.
Não.
E sempre no mute, tá, gente?
É.